programa Resenha Econômica, uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária, proporciona a você esclarecimentos acerca de temáticas e conceitos-chave da economia. O nosso assunto de hoje trata-se da inflação, uma temática citada em programas anteriores e que hoje será apresentada de forma simplificada. Iremos explicar brevemente o conceito deste fenômeno e por que ele afeta tanto a vida dos brasileiros.
Existem formas diferentes de se compreender a inflação. O conceito tradicional, mais difundido, trata a inflação como um aumento contínuo e generalizado do nível geral dos preços, que leva a uma progressiva perda do poder de compra da moeda. Por essa interpretação, os preços variam em função da quantidade de moeda em circulação. Logo, quanto maior a quantidade de moeda, maior a inflação. Por isso, o remédio para o controle inflacionário passa necessariamente pelo controle da oferta monetária, que inclui também, como solução, o controle dos salários. O raciocínio dos defensores desse tipo de interpretação é mais ou menos o seguinte: quanto menor o salário, menor a circulação de moeda na economia, logo, menor a inflação.
Por outro lado, um conceito alternativo entende a inflação de maneira inversa a esta anterior, ou seja, não são os preços e, nesse sentido, a inflação, que variam em função da quantidade da moeda, mas a quantidade de moeda que varia em função das mudanças nos preços. Assim, para esta visão, os aumentos nos salários, por exemplo, não podem ser tratados como causa da inflação. Pelo contrário, os aumentos nos preços depreciam o valor da moeda, que, em consequência, provocam redução do nível dos salários dos trabalhadores. A inflação, para eles, tem origem, portanto, na depreciação da moeda.
Após a indicação dessas duas formas de se entender a inflação, podemos agora citar alguns tipos de inflação que normalmente são citados na literatura acadêmica. 1. A inflação de demanda. Nesse caso, a inflação ocorre quando há uma demanda acima da disponibilidade da oferta de bens e serviços, possibilitando a fixação de preços maiores por parte dos fornecedores. Aqui, ocorre o choque entre oferta e demanda. Por exemplo, quando há procura por um produto maior que a oferta do mesmo, haverá uma elevação do seu preço. Esse tipo de inflação identifica-se com a visão tradicional citada anteriormente.
2. Inflação de custos. Esta provém do aumento de preços em determinados setores da economia. Por exemplo, uma variação nos preços das matérias-primas tende a promover um aumento nas outras etapas da cadeia produtiva. É o que acontece quando o preço do trigo aumenta e este aumento contribui para elevar o preço do pão, por exemplo.
3. Inflação de lucros. Está associada à concentração econômica em torno de grandes empresas monopólicas, que controlam setores de atividades econômicas e, consequentemente, seus preços. Elas têm o poder de elevar os preços de suas mercadorias em função de sua influência econômica e política.
4. Inflação estrutural. Está relacionada com a má qualidade dos serviços de infraestrutura existentes que provocam variação nos custos e, como consequência, aumento nos preços das mercadorias. Um exemplo clássico é o das rodovias, que em mau estado de conservação aumentam o preço do frete rodoviário, afetando diretamente os preços.
5. Inflação inercial. Está atrelada ao índice da inflação passada, onde as pessoas, procurando se proteger, reajustam seus preços tendo por base os índices anteriores. Esses índices têm um componente de expectativa em relação ao passado recente. Independentemente dessas formas diferenciadas de se entender a inflação, o fato é que ela afeta diretamente tanto o orçamento público quanto o poder privado e o familiar, prejudicando mais diretamente aqueles que não têm como se proteger dos aumentos nos preços. No caso, os assalariados, que consomem integralmente suas rendas com bens de consumo para sua sobrevivência. Nesse sentido, a inflação serve como mecanismo de concentração de renda.
Vejamos agora alguns índices que calculam a inflação. Cada índice inflacionário possui uma pesquisa de orçamento familiar, a POF, que é uma pesquisa que mostra os gastos e receitas da família brasileira. Diante dela, diversos produtos são listados e pesquisados nos diversos estados e cidades do país de abrangência do indicador. A parte da lista destes produtos é que os pesquisadores vão a campo levantar os preços que estão sendo cobrados. A pesquisa de orçamento familiar tem que ser constantemente atualizada, pois novos produtos surgem na cesta de consumo da população. Atualmente, por exemplo, o consumo de materiais relacionados a computadores e eletrônicos é muito maior do que em décadas anteriores. Nesse sentido, a pesquisa de orçamento familiar teve de incluir novos itens em sua cesta.
Agora sim, podemos indicar alguns dos índices inflacionários existentes no Brasil. Iniciamos com o IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é de periodicidade mensal e calculado para famílias com orçamento entre 1 e 40 salários mínimos. Já o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que também é mensal, é calculado para famílias com rendimento entre 1 e 5 salários mínimos. Ambos são de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IGP, o Índice Geral de Preços, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, é o indicador mais abrangente, pois inclui os preços do varejo e do atacado, além dos insumos utilizados na produção das mercadorias. Por isso, normalmente seu índice é maior do que os demais existentes. Existe também o ICV, o Índice de Custo de Vida, calculado pelo DIEESE, que abrange o município de São Paulo e com faixa salarial média de R$ 1.360.
Após essas considerações, uma primeira constatação que já podemos indicar é que esses indicadores, em função de suas diferentes metodologias, mostram que temos diferentes percentuais de inflação. Isso implica dizer que o aumento de preço em determinada mercadoria pode afetar em maior ou menor escala cada índice de preço e, consequentemente, em maior ou menor intensidade cada pessoa. Tudo depende de características como frequência de consumo, renda, dentre outros.
Então, caro ouvinte, dependendo do índice de inflação adotado, podemos ser mais ou menos afetados por ele. Um aumento mais expressivo nos preços dos alimentos tende a afetar com mais intensidade, em termos relativos, aquelas pessoas que gastam maior percentual de sua renda com esse tipo de mercadoria. Mas como foi a trajetória inflacionária no Brasil? Esse assunto certamente os brasileiros conhecem e muito bem, pois sentiram na pele o que é ter inflação elevada. No século passado, o Brasil presenciou uma trajetória de grandes taxas de inflação. Em função disso, o governo criou vários planos econômicos para tentar sanar o problema.
Mas foi com a adoção do Plano Real, em 1994, que a inflação foi controlada. O plano, que teve como nova moeda o real, sintetizou, em 1999, a criação do sistema de metas de inflação, adotado até os dias de hoje. O sistema de metas para a inflação visa estabelecer uma taxa mínima e máxima para a inflação nacional, no intervalo entre 2,5% e 6,5%.
A história recente da economia brasileira nos deixou marcas que ainda são sentidas quando o assunto tratado é a inflação. Mesmo após a redução dos percentuais ao longo das últimas décadas e o estabelecimento de políticas mais rígidas de controle inflacionário, o anúncio de aumento de preço já provoca uma celeuma na sociedade. E isso é bastante compreensível. Daí, temos esse indicador como um dos principais a ser vigiado pela equipe econômica. Por outro lado, na contramão dessa indicação, o primeiro-ministro japonês anunciou recentemente que o Banco do Japão vai comprar 7 trilhões de ienes de títulos governamentais a cada mês, com a intenção de estimular a demanda e aumentar preços e salários. Evidentemente, características e situações diferenciadas de país para país, mas que nos mostra como a economia também tem suas particularidades e peculiaridades.
Bom, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos dessa temática. Caro ouvinte, qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviado para o e-mail peteconomiaufis@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Um bom dia para todos.
O programa Resenha Econômica é uma realização no Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. Música.